E aí galera, sejam muito bem-vindos, eu sou o Segundo, sou pastor de jovens, sou pastor aqui do EST, e o EST é o Ministério de Jovens da Igreja da Restauração. É muito bom ter você aqui, cara, é maravilhoso ter a tua presença. Galera, você que está nos visitando pela primeira vez, ou talvez você que ainda não faz parte de grupos familiares, cara, a gente tem um negócio aqui muito legal, que são os nossos grupos familiares, cara, Cara, toda semana, aqui no Este, às 6h30, cara, nós estamos reunidos com essa galera aqui, com esses jovens, e nós estamos falando a respeito de fé, respeito de Deus, respeito de propósito, respeito das nossas vidas. Nós estamos falando a respeito, cara, daquilo que nós cremos, e da forma que nós cremos, e da forma que nós caminhamos como igreja. Cara, isso é tremendo. E você pode ser um convidado para participar de um desses grupos. De que forma? Você pode vir às 6h30 aqui no Este, todos os sábados, e você começa a conhecer a galera do Integra. E a galera do Integra é justamente a galera assim, do primeiro grupo familiar. Cara, é muito legal. É muito legal mesmo. É ou não é, galera? A gente combinou, galera. Porra, que isso. Cara, é muito legal, cara. Venha para fazer parte, para você conhecer mais como que é a nossa espiritualidade. Para a gente conhecer mais como que a gente pode caminhar ao lado de Deus, um Deus tão maravilhoso, cara, que é o nosso, cara. E venha, tá? Deixa eu ver. Você que está nos ouvindo através do Spotify, através do nosso podcast, que você seja também muito abençoado com essa mensagem, que seja uma mensagem que possa tocar o teu coração, aonde você está, no momento que você está. Galera, eu quero ler com vocês o texto de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 em diante. Eu acompanho você, se você quiser, você pode acompanhar aqui no telão. Eu utilizo a Bíblia, a versão NVT, mas você também pode utilizar a tua Bíblia aí no teu aplicativo ou na tua Bíblia de papel, tá bom? Aqueles que ainda têm Bíblia de papel. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, o texto fala assim, ó: aqueles que constroem sobre esse alicerce. Paulo está falando a igreja de Corinto, ele está falando sobre o alicerce que é Cristo, que é Jesus. Aquele Jesus Cristo ali, ele não está na Bíblia, tá? Aquilo ali eu trouxe só para ajudar a entender. Aqueles que constroem sobre esse alicerce que é Jesus Cristo podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, impactos do sexo, do namoro. Nossa, cara. Eu já estou dando teaser aqui do que vai ser a palavra de hoje, tá? Já tem um teaser ali, ó. Pedras, impactos do sexo, do namoro, não. É pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, olha só. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo. Mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Ele não está esse finalzinho ali. Mas será salvo, resgatado, como alguém que é resgatado do meio do fogo. Galera, eu quero essa noite pregar, e eu pensei assim, um tema assim, sabe? Eu me inspirei, cara, eu falei assim, eu quero um tema igual assim às novelas da Record hoje. E eu quero falar hoje sobre namoro em chamas. Meu Deus. Namoro em chamas. Não parece uma novela da Record? Meu Deus do céu. Eu tinha vários outros nomes, mas eu falei, não, cara, esse tá muito bom, velho. Tá muito bom. Fico imaginando, assim, o João Alberto e a Maria Antonieta, né, nesse namoro. Essas pessoas de nomes compostos. Essa é uma noite que eu quero falar a respeito de namoro, cara. E mais propriamente dito, nós vamos falar sobre sexo no namoro. Talvez você é a primeira vez que está vindo aqui. Seja muito bem-vindo. A gente fala de sexo sempre. Não, mentira. Hoje é uma noite atípica e nós vamos tratar em algo muito importante, muito especial. Nós vamos falar sobre sexo. Nós vamos falar sobre sexo antes do casamento. Eu quero orar com você. Vamos orar juntos? Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela oportunidade que nós temos, Pai, de ser a tua igreja. Obrigado, Senhor, da oportunidade que nós temos, Pai, de ouvir o Senhor através da tua palavra. Queremos compreender ainda mais as tuas verdades, Senhor. Espírito Santo, eu peço de uma maneira carinhosa, Espírito Santo, ministra corações aqui essa noite. Espírito Santo, eu não quero que pessoas saiam acusadas desse lugar, mas que as pessoas elas sejam tocadas pelo teu amor, sejam e se sintam amadas pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Galera, eu vim de uma geração que era espiritualmente responsável. Eu lembro situações onde eu terminei relacionamentos, namoros, e no momento que eu estava terminando, alguns com tristeza no coração, outros felizes demais. É aquela coisa, quando você leva um pé na bunda, você está triste, né, mano? Mas quando você está terminando, você fala, não, sabe o que é? O problema é comigo, não é com você. Não tem esse negócio? Você merece coisa melhor. Mas eu lembro assim, de situações assim, que eu estava terminando o relacionamento, que naquele momento que a gente estava falando assim, ó, não dá mais, né? Chega, né? Acabou, né? Cada um para o seu lado, né? Vamos orar? Vamos orar agora, porque eu não quero ter um laço de alma com você. Já estou dando spoiler, depois vou falar o que é isso, tá? Esse laço de alma, que negócio é esse? É que a gente se amarrava? Não. E eu lembro, assim, situações que eu falei assim, olha, eu quero orar com você, eu quero liberar você, eu quero que você possa encontrar a pessoa que Deus tem para você, assim como eu quero. Estava sendo egoísta naquele momento? Também. Mas eu queria também o bem para aquela pessoa. Eu gostaria que aquela pessoa ela encontrasse o projeto de Deus para a vida dela. Assim como eu também gostaria de entender e encontrar a pessoa que Deus tinha escolhido para a minha vida. E é maravilhoso isso. Mas é por isso que eu falo assim que era... Eu olhava e interpretando, cara, espiritualmente responsável. Sabe, puxa, eu não quero que a outra pessoa sofra. Assim como eu também não quero sofrer. Por quê? Porque, cara, é muito normal a gente ver fim de relacionamentos, de que forma? Mano, as pessoas saem muito tretadas, não é verdade? Velho! Sabe, nunca mais conversei com aquele cara. Nunca mais conversei com aquela menina. Não, a gente não se fala mais. As pessoas, elas terminam o relacionamento, cara, e elas se tornam inimigas. Mas uma semana atrás, mano, os caras estavam agarrados, beijando. E agora se tornam inimigos. Por que que isso acontece? Sabe por quê? Ou seja, não deveria ser assim. Não deveria ser dessa forma. As coisas elas poderiam acontecer de uma maneira diferente. Eu vejo que esse texto bíblico que nós lemos, apesar dele estar errado ali na tela, você pode olhar no teu celular, cara... É um texto interessante. É interessante porque aqui Paulo ele está falando sobre pessoas que estão construindo sobre um alicerce que é Jesus. Ele não está falando assim, ó, tem alguns que não constroem sobre Jesus. Não, ele está falando assim, olha, eu quero falar hoje só para aqueles que constroem sobre Jesus. O alicerce é Jesus. Eu lembro que eu já peguei esse texto anteriormente e pensei assim, não, aquele que constrói com feno, com palha, com madeira, aquele não está construindo em Jesus. Não, o texto está falando que aquele também construiu em Jesus. Só que aqui nós temos uma diferença. São dois cenários. Tem alguém aqui que está construindo de uma maneira permanente, que utiliza ali através de ouro, prata, pedras preciosas, e tem um segundo escalão de gente, de construtores, que estão construindo com outros tipos de materiais, que é a madeira, que é o feno, que é a palha. São dois cenários completamente diferentes aqui nessa construção. Pessoas que estão construindo de uma maneira permanente e pessoas que estão construindo de uma maneira temporária. É diferente isso. Olha que interessante, quer ver? Ainda em 1 Coríntios, agora no capítulo 3, continuação aqui, versículo 16 e 17, ele fala assim, ó, pessoal, vejam bem, vocês estão construindo sobre Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não entendem que vocês são templo de Deus? E que o Espírito habita em vocês? É interessante, porque a galera de Corinto, cara, nesse momento, nesse período, era uma igreja assim meio estranha, meio bagunçada. E os gregos, eles pensavam, sabe, que eles, assim, cara, independente daquilo que você faz com o teu corpo, o importante é você preservar a tua alma. Era a mentalidade grega. E Paulo, ele está resgatando. Paulo está falando assim, não, calma lá, pera com esse negócio aí. Vocês estão falando assim, ah, é importante eu preservar a minha alma, mas vocês estão vivendo de uma maneira tudo bagunçada. Vocês estão vivendo de uma maneira onde vocês não estão nem aí com o corpo de vocês? Não, calma lá. Eu preciso trazer um conceito para vocês. Vocês precisam olhar para o corpo de vocês, sim. É uma coisa importante. Vocês precisam entender que vocês são o templo de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vocês. Vocês precisam entender isso. E o templo de Deus é santo. E vocês são esse templo. E vocês são esse templo. Essa mensagem aqui, já há algum tempo, cara, eu precisava, né, ter abordado aqui, mas a gente achou assim, uma necessidade maior agora nesse tempo, nesse momento. E aqui a gente precisa entender algumas coisas. E eu quero convidar você para entender alguns impactos que existem do sexo no namoro, do sexo antes do casamento. E eu quero começar assim pelo primeiro nível de impacto, no impacto espiritual, tá? Eu quero ler aqui 1 Coríntios, agora capítulo 6, e no capítulo 6, versículo 18, o texto fala assim para nós, olha o que Paulo está falando. Paulo, ele tem uma abordagem assim muito direta, muito reto, sabe? Paulo, ele fala assim, ó, galera, seguinte, alguns aspectos da tua vida você precisa, ó, carpir o gato, você precisa fugir. E é isso que ele está falando aqui, ó. Galera, fujam da imoralidade sexual. Fujam. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse. Pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês precisam fugir disso. Porque quando vocês não fogem, quando vocês, cara, se deixam ser enganados por isso, existem alguns impactos. Existem alguns impactos. Quando esse princípio é ignorado, cara, ele pode ter consequências. Que tipo de consequências, cara? Que isso pode ter, por exemplo, um distanciamento espiritual. Preste atenção nisso. Quando eu falo assim de distanciamento espiritual, cara, o pecado sexual, ele cria uma barreira que nós levantamos contra Deus. Uma barreira assim na nossa comunhão com Deus, gerando sabe o quê? Gerando culpa, gerando distanciamento espiritual. Sabe, a gente se sente culpado. Sabe, a gente se sente, cara, puxa, olha o que eu estou fazendo. Olha, que história é essa? Sabe, um casal de namorado que eles estão transando, cara, sabendo que a orientação que a Bíblia traz para nós, isso aqui não é a orientação da igreja. Estou falando aqui de uma maneira mais profunda. Uma orientação que a Bíblia traz para nós. Sabe? Mano, é um casal assim que eles não conseguem orar juntos, por exemplo. Por quê? Porque se sente acusado. Eles não conseguem. Sabe? Tem dificuldade. É uma acusação que eles carregam. Isso acaba causando o quê? O esfriamento espiritual. A continuidade desse texto é muito interessante, ó. Versículo 19, o texto ele fala assim para nós, vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo? palavra templo aqui, ela vem do grego, e aqui o significado do templo aqui é naos. Sabe o que é naos? Naos, assim, ó, é o santo dos santos. É o lugar onde no Antigo Testamento o sumo sacerdote ele entrava uma vez no ano na presença de Deus. Ele não está falando assim, ó, o templo, a fachada. Ele não está falando o templo ali, a parte de fora. Não, ele está falando o templo, mas assim, ó, a parte mais íntima. O lugar, o santo dos santos, aonde Deus se revelava. Aonde, cara, naquele lugar que uma vez no ano o sumo sacerdote ele entrava e ali ele tinha um encontro com Deus, uma ação com Deus, relacionamento íntimo com Deus. E aqui Paulo está falando sobre isso. Paulo está falando assim, vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? Vocês são o templo, o lugar mais reservado, mais íntimo, mais secreto, no, o lugar que é o santo dos santos, ou o lugar onde Deus se manifesta? Que habita em vocês e lhe foi dado por Deus. Olha que interessante. Vocês não pertencem a si mesmos. Você está se dando? Você está dando o teu corpo? O que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós, está chamando a nossa atenção é, cara, esse corpo aí não é teu, velho. Esse corpo aí não é teu. Vocês não pertencem a si mesmos. Esse corpo aí é de Deus, velho. É de Deus. Olha que interessante esse conceito que Paulo fala para nós. Eu estou falando de impacto espiritual, mas a gente pode abordar outros impactos, como, por exemplo, o impacto emocional. Sabe, existem impactos emocionais aqui que estão relacionados, cara, com o sexo antes do casamento. E alguns desses que eu trago aqui são a resposta da ciência, inclusive. Existem pesquisas científicas. Mas, por exemplo, cara, existe um negócio que se chama assim, ó, laços emocionais. Que a gente, popularmente, a gente chamava assim, laços de alma. O que são esses laços emocionais? Quando uma pessoa, cara, ela se envolve com outra pessoa, cara, elas acabam emocionalmente ficando ligadas. Mas assim, quando ela se envolve sexualmente com a outra pessoa, cara, ela se sente emocionalmente mais ligada ainda à outra pessoa. De uma maneira, cara, que após o término dessa relação, o que acontece? Cara, os caras entram em parafuso, os caras sofrem, os caras... Porque assim, há confusão, há dor. Você já viu tanta gente ficando mal? Por quê? Pô, acabou um relacionamento. Acabou o relacionamento e o que acontece agora com esses caras? Mano, tá mal demais. O cara não está bem. Por quê? Tem laços emocionais que foram feitos. Tem gente, cara, através de relacionamentos abusivos, que a menina, o cara, eles estão sofrendo ali, cara, há muito tempo. A amiga dela fala assim, minha amiga, termina logo esse cara, pelo amor de Deus. Por que você continua com esse cara aí? Sabe, os amigos do menino falam, mano, você está sofrendo, velho. Você está sofrendo com essa menina. Mas assim, é um laço emocional tão grande que as pessoas elas falam assim, eu não sei mais ficar sem essa outra pessoa. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Você que está namorando, você que acha que você não pode ficar sem essa pessoa aí, velho, é Satanás que está te falando isso, velho. É o diabo, cara, que está te falando isso. Você não depende dessa pessoa. Você depende de Deus, cara. Você depende de Deus. Você depende da presença de Deus. Você não depende dessa outra pessoa, não, cara. Sabe o que acontece, cara? O sexo, ele libera alguns hormônios de uma maneira química dentro das pessoas. O sexo libera apropriadamente dois hormônios. O primeiro hormônio é a ocitocina. A ocitocina é um tipo de hormônio que é liberado no sexo no ato do orgasmo. E esse hormônio ele faz essa pessoa ela ser ainda mais confiante, se apegar ainda mais à outra. Esse hormônio ele não é só liberado no orgasmo, ele também é liberado nas mulheres, no momento que elas vão parir, e também no momento onde elas estão amamentando. E é por isso que é criado assim, um vínculo de afeto tão grande. Isso que ele está falando aqui é ciência, tá, galera? Não é a Bíblia. Mas, na relação sexual, esse hormônio é liberado também. Tem um outro tipo de hormônio que é liberado, que é a vasopressina. A vasopressina é um hormônio diferente. É um hormônio que é liberado, e assim, principalmente nos homens, cara, que eles causam uma dependência emocional ainda maior. Ele gera, cara, um apego, uma confiança, e ele gera e explica muito um relacionamento de ciúmes. Porque ele gera, assim, um ato de cuidado da outra pessoa, quase como se fosse uma posse. É o que a ciência fala a respeito de hormônios que são liberados através do ato sexual. Tem uma psicóloga que ela fala uma coisa interessante. Ela fala assim, ó, olha, é uma psicóloga especialista em jovens. Ela fala assim, ó, casais que transam no namoro tendem a ignorar sinais de incompatibilidade. Sabe por quê? Porque o sexo ele acaba sendo a coisa mais importante. E ela fala assim, e daí o que acontece? Esses casais eles se envolvem sexualmente e daí eles acabam não vendo, por exemplo, sinais de incompatibilidade. Puxa, mas é que eu não tinha visto isso antes. Pois é, cara. Mas vocês são tão diferentes, velho. Não sei, eu acho que eu estava apaixonado. Não é, cara. Sabe por quê? Sabe o que acontecia? O sexo era a coisa mais importante que tinha no teu relacionamento. Era tão importante que você não ficava cego. Você não via. Você não via que essa pessoa era completamente diferente que você. Você não via que essa pessoa tinha valores diferentes que os teus. Mas o que você via era, cara, é tão gostoso estar com essa pessoa. É tão prazeroso estar com essa pessoa, cara. Porque você só enxergava o sexo, velho. Cara, algumas pesquisas elas indicam que casais que esperam para ter relações sexuais no casamento relatam maior satisfação e conexão emocional. Sabe? Pô, cara, existem casais assim, parece que vivem melhor. Pesquisas falam que, cara, casais que esperam para ter relacionamento sexual pós o casamento, eles têm benefícios. Eu falei em relação a um impacto espiritual, falei em relação ao impacto emocional, mas tem um impacto no relacionamento também, tá? Tem alguns impactos como, por exemplo, cara, falta de confiança. Há estatísticas que falam que indicam que há mais ciúmes e insegurança. Há mais medo inconsciente nos casais que transam antes, justamente por, cara, se essa pessoa ela conseguiu fazer isso comigo antes de nós nos casarmos, será que essa pessoa ela me respeita? Será que essa pessoa ela não vai fazer com outra? Será que essa pessoa ela é temente a Deus? Tem um impacto na confiança. Olha só, parceiros podem se sentir usados e desvalorizados. Já viu isso? Cara, parece que ele só quer saber de sexo comigo. Parece que ela só quer saber de sexo comigo. Sabe... Relacionamentos, inclusive relacionamentos abusivos, iniciam, cara, assim. Onde o apego sexual é muito maior que qualquer outro apego. Vocês estão entendendo, galera? Você está me ouvindo ou não? Paro ou continuo? É que você é casado, né, velho? Você falou, é? Galera, há uma dificuldade de construir uma base sólida, sabe? Há uma dificuldade em construir bases sólidas. Se o relacionamento é baseado no prazer físico, a conexão emocional, a conexão espiritual é tudo negligenciado. Por quê? Porque é a base do prazer físico, é a base do sexo. Quando o sexo ele é removido, em alguns casos, que eu já vi vários casais falando, cara, a gente está tentando parar, a gente quer de verdade viver aquilo que Deus tem. Sabe, nós não queremos mais. E daí o que acontece? Cara, acontece que não tem uma base. Cara, sabe o que acontece, Liane? Eu estou tentando, mas daí ele vem para mim e ele fala assim que... Não, então você não me ama mais. Começa a fazer joguinhos emocionais, manipulações. A base, ela foi corrompida, ela foi corroída, cara. E aí, quando o sexo ele é removido, alguns casais eles percebem que não tem base. Não tem base de amizade, não tem base de cumplicidade, não tem base de propósito. Porque a única base que tinha era o quê? Era o sexo. Era o prazer sexual. Ah, mas a gente gostava dos mesmos jogos. Vai além disso, cara. Vai além disso. Mas, cara, é interessante isso. Por quê? Porque como que a gente está construindo um relacionamento? Quais são as bases que nós estamos fincando, sabe, dentro do relacionamento? Como que a gente está conjugando isso, cara? E eu achei interessante um dado que eu achei também aqui de uma universidade dos Estados Unidos, a Universidade de Utah, ele fala o seguinte, tá? Eles falam que casais que transavam antes do casamento têm maiores taxas de divórcio. Dado estatístico. Cara, que louco isso, né? Sabe por quê? Porque o sexo ele impede de avaliar profundamente a compatibilidade e os valores que essas pessoas elas têm em comum. O sexo ele vira a base mais importante. Vocês estão entendendo isso, galera? É interessante que aquilo que o apóstolo Paulo ele fala para nós, no versículo 18, ele fala assim, ó, fuja. Fuja. Sabe, tem situações assim que a gente precisa entender que fugir é fugir mesmo, é se apartar. Isso que eu estou trazendo aqui para vocês, cara, ó, de verdade, pessoal, eu sei que às vezes não, é um tema pesado, é um tema complicado. É um tema que muitas vezes dá vontade de, por que que eu vim hoje, né? Eu sempre falo assim, você veio no dia certo, né? Você veio no dia certo hoje, tá, cara? Você veio no dia certo. Você pensa assim, por que que eu vim no dia certo? Mas, cara, mano, texto bíblico, assim, ele se apresenta para nós como um convite à santidade, sabe? E dentre tantos convites à santidade que a Bíblia ela traz para nós, eu quero pegar um específico que eu acho muito bom, cara, que é o convite de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. O texto ele fala assim para nós, portanto, prepara sua mente para a ação e exercite o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus for revelado. Sejam filhos obedientes, galera. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. O texto está falando assim, galera, vocês não são ignorantes. Não tentem agir como se fossem. Vocês não são ignorantes. Vocês já sabem o que Deus quer. Vocês já sabem quais são as orientações da Bíblia. Você não é ignorante. Não seja. Agora, porém, seja santo em tudo que fizer. Olha só o convite à santidade de Pedro. Seja santo em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Cara, eu gosto desse texto. Eu gosto desse texto porque aqui Pedro ele traz duas dicas bem práticas para nós. Primeira delas, Pedro ele fala assim, prepare a sua mente para a ação. Sabe o que é preparar a sua mente para a ação? Pensa que você vai entrar numa luta. Pensa que você vai lutar com alguém. Você vai subir num ringue. Deus o livre. Pensa isso. Pensa que você é uma mente assim de lutador profissional. Mano, o lutador ele não vai no ringue preparado? Ele se prepara antes. Sabe, ele está preparado. Ele estuda o oponente. Ele olha para o oponente e fala assim, esse cara, ele vai querer me passar rasteira. Não vou deixar. Vou pular para trás. Esse cara é canhoto. Eu preciso me defender de uma maneira diferente. Esse cara, ele tem um soco de direita ali. Cara, que é muito forte. Eu preciso me defender. E se o teu oponente ele vem e ele vai dar uma porrada ali, você se prepara antes, você vai levantar o braço, você vai se defender. eu vejo Paulo, melhor, Pedro falando aqui para nós isso, sabe? Se preparem para a ação. Sabe o que é se preparar para a ação? Não é achar que lá na hora H, lá no momento, lá no fogo queimando da relação, você vai conseguir se segurar. Não se segura, mano. Aí já era. Aí já foi boi com a corda. Mas você precisa o quê? Se preparar antes. Você precisa se conhecer e conhecer o teu oponente. Você precisa saber. Você precisa saber assim, ih, cara, o beijo desse cara me deixa louca. A mão boba dessa menina, bicho, me arrebenta. Eu preciso me preparar antes. Eu preciso ir pro ringue, ler-se às vezes cama. Ou melhor, eu não posso ir, né? Eu não posso ir. Mas assim, eu preciso saber que eu preciso estar preparado. Eu vou me preparar para a ação. Eu vou ser o que é espiritualmente responsável. Eu vou saber antes. Eu vou colocar o quê? Sinais de alerta antes. Eu vou colocar o quê? Eu vou falar assim, cara, até aqui a gente vai, daqui para frente não tem como. E aí eu vou largar a mão aqui, porque o Pedro é um cara assim, eu acho que ele é muito inteligente, tá, Pedro? Pedro, ele fala assim, olha, eu sei que Paulo falou para vocês que a tática dele é fuja, mas eu gostaria de trazer uma dica nova para vocês, porque eu sei que vocês não querem fugir. Vocês não vão fugir. Eu vou, então, dar uma dica mais inteligente. Você não vai fugir mesmo? Então, olha só, se preparem para a ação. Prepara a tua mente. Prepara a tua mente e fala assim, cara, não, eu não quero, não vai rolar, não é isso. Essa é a primeira dica de Pedro. A segunda dica que Pedro dá para nós, cara, é interessante, porque ele fala o seguinte, olha, exercitem o autocontrole. Você precisa ser homem, cara. E ser homem é o seguinte, cara, é você falar assim, cara, eu não quero isso. Eu não quero um relacionamento assim. Eu falo isso para você, homem, mas eu falo isso para você, mulher, também. Você precisa exercitar esse autocontrole, você precisa falar assim, não, e não é não. E não é não. Fala a verdade, cara. Tem pessoa aqui que está pensando, por que eu vim hoje? Mas, cara, que maravilha você ouvir uma palavra dessa na igreja, cara. Sabe, na igreja, vocês que são solteiros, vocês estão aí pensando, cara, será que é para mim essa palavra? É para você sim, velho. É para você sim. Você que ainda não tem um relacionamento, você está entendendo que aquilo que a gente está falando aqui, cara, é sobre um relacionamento saudável, é aquilo que a palavra de Deus fala para nós. Aí nós podemos olhar essas dicas de Pedro e mesmo assim a gente pensar assim, tá, ou dois, a galera me chama de dois lá na agência, ou dois, ou segundo, fala assim, como que eu faço isso? Como? Olha o texto, cara. O texto, ele continua. O texto, ele fala assim para nós, ó. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Ou seja, se você pensar no agora, só no momento atual, vocês caem. Vocês precisam pensar para frente. E vocês precisam pensar colocando Jesus na frente. Cara, não volte ao seu antigo modo de viver quando satisfaziam os próprios desejos, cara. Você precisa vencer os desejos. Não satisfaça os teus desejos. Saiba, aprenda isso, cara. O teu estilo de vida agora é outro. E o texto que ele complementa falando assim, você não é ignorante. Você não é ignorante. Você tem sabedoria, você tem inteligência, você tem o Espírito Santo de Deus aí, cara. Você não é ignorante. E ele termina falando assim, ó, sede santos. Seja santo, cara, em tudo que vocês fizerem. Seja santo. Eu vou te falar uma coisa. Tem tipo de palavra assim que eu não gosto de falar? Sabe, eu não gosto de pregar? Principalmente quando é uma palavra assim, olha, não faça isso, não faça aquilo. Hoje eu tô falando isso, né? Não transe antes do casamento. Porque eu acho que muitas vezes essas palavras, elas precisam de um complemento, e um complemento que está relacionado assim, cara, Ajuda então a desbravar um caminho aí que eu possa entender, que eu possa caminhar. Não vem só com não faça isso, não faça aquilo. E eu quero continuar falando aqui sobre essa santidade. E é muito importante quando a gente olhar para a Bíblia e entender que, no mínimo, três relações, três aspectos da santidade. No mínimo, três aspectos da santidade. Primeiro aspecto da santidade, presta atenção aqui. Não sei se você lembra, mas a palavra de Deus, ela fala que Deus, ele escolheu um povo. Qual é o povo? O povo de Israel. Que tinha uma terra prometida. Até hoje a gente fala a terra santa. Israel é uma terra santa. E a gente tem uma relação assim, ó, aquele cara que está lá em Israel, aquele cara faz parte de um povo escolhido de Deus. A primeira relação de santidade, ele está falando de uma relação de posição. Posição. O cara está em Israel. O cara era o povo santo. O cara fazia parte do povo escolhido. Que daí, quando Jesus ele vem e ele traz uma nova aliança, essa relação de posição ela é transferida. Presta atenção nisso. Essa relação de posição ela é transferida. Não é mais agora o povo santo escolhido de Deus, mas agora é o povo que tem o quê? Que tem um relacionamento, uma aliança com Jesus. Esse é o povo santo. A palavra fala a respeito desse povo. E quando a palavra fala em relação a esse povo, a palavra usa igreja. E a palavra, ela usa igreja, assim, em muitas formas. Agora não mais a terra é santa. Agora não mais os israelitas, mas agora é a igreja. Por exemplo, quando a Bíblia ela fala para nós sobre, cara, nós estamos agora, Colossenses, né? Nós estamos agora sentados com Cristo Jesus, uma relação de posição. A igreja está agora numa relação de posição, assentado com Cristo Jesus, numa posição de santidade, uma relação de posição. Por exemplo, Colossenses 3 fala que nós fomos ressuscitados com Cristo, uma relação de posição. Cara, agora eu ressuscitei com Cristo. Uma relação da igreja. A igreja é santa. Quando a Bíblia ela fala para nós, por exemplo, Romanos, capítulo 3, ele fala assim, ó, nós somos declarados justos diante de Deus. Relação de posição. Nós somos agora santos. Pedro, ele fala o quê? Nação santa. Povo escolhido, adquirido. Ele está falando do quê? Uma relação de posição. É interessante, porque a gente tem uma dificuldade com essa relação de posição, sabe? A gente tem uma dificuldade. A Bíblia, ela fala, cara, você agora está em Cristo Jesus. Você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador? Aceitei. Então, cara, agora você está sentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais, cara. Você é santo. Povo escolhido, nação santa. Você é diferente. Mas a gente tem uma dificuldade de entender isso, não é verdade? A gente tem uma dificuldade. E a gente vai para um outro aspecto da santidade, que não está falando sobre posição, mas está falando sobre condição. O mesmo Paulo, que ele fala que a igreja está agora sentada com Cristo, que a igreja agora é um povo, cara, diferente, que a igreja agora, cara, é completamente mudada por causa do sacrifício de Jesus, é o mesmo Paulo que ele toca em situações comportamentais. E ele fala assim, mas veja só, pessoal. Ih, cara, se você der mole, eu sei que você aceitou Jesus. Cara, os textos bíblicos de Paulo é tudo para quem é crente, tá? Eu sei que você aceitou Jesus, mas olha, você tem que tomar cuidado. Porque o teu comportamento, cara, pode ser um comportamento aí que vai te matar. E é por isso que a gente fala numa primeira situação de posição como santo, mas um segundo ponto aqui, uma relação de comportamento. É uma relação aqui de condição. E Paulo, o mesmo Paulo, ele fala sobre as duas coisas. Ele fala, por exemplo, fujam do comportamento, se afastem, porque é comportamento, cuidado com isso. Vocês precisam se afastar disso, esse comportamento pode roubar. Pedro, ele fala assim, ó, não volte ao comportamento antigo. A gente acabou de ler isso. Comportamento. Santidade numa condição, ou melhor, num aspecto de condição. Vocês estão entendendo isso, galera? Está difícil? Está complicado ou não? Vocês lembram Colossenses 3:3, o texto ele fala assim, ó, pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. E ele continua falando assim, ó, vocês morreram para essa vida. E agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo Jesus. Ele está falando assim, ó, cara, vocês precisam entender, vocês estão num lugar onde vocês são santos. Mas eu sei que vocês têm dificuldade disso. E a gente precisa ir resgatar, cara, o aspecto de condição de ser santo. Mas tem um terceiro aspecto, cara. E esse terceiro aspecto eu vejo assim que ele se revela para nós em Josué. Josué, ele estava pronto, cara, para agora como líder da nação. Josué, ele estava pronto agora para atravessar o Rio Jordão. E agora ele estava pronto para tomar a terra. Ele estava pronto para lutar. E Josué, ele tem um ato assim, cara, de uma revelação de Deus. E ele fala assim para a galera, Josué capítulo 3, versículo 5, ele fala assim, galera, é o seguinte, povo de Israel, se santifiquem, pois amanhã Deus fará maravilhas. Se santifiquem. Eu preciso de você aqui 2 minutos comigo, tá? Olha para mim. Ele não estava falando sobre uma relação de posição, porque já é o povo de Deus. Ele está falando com Israel. Já era o povo escolhido. Ele está falando além de uma relação de condição. Por quê? Mano, o cara foi cachaceiro durante 20 anos da vida dele. Você acha que da noite para o dia assim agora, cara, nossa, não quero mais. O cara tem dificuldades durante uma vida inteira. Josué está falando assim, galera, olha só, se santifique porque amanhã Deus vai fazer maravilhas. Eu estou dando para vocês 24 horas para vocês acertarem a sua vida e nunca mais pecarem. É isso que ele está fazendo? Não, ele não está falando sobre isso, não. Ele vai num aspecto além disso. Ele vai de uma maneira mais profunda. Sabe o que ele está falando? Ele está falando assim, galera, não é a posição, não é a condição, mas é o coração. É o coração. Vai além. É interessante, se você gosta de Bíblia, se você pegar o capítulo 3 de Josué, depois que ele fala isso, a Bíblia relata o seguinte, que Deus ele vem e fala assim para Josué, agora sim as pessoas vão saber que você foi levantado como um grande líder. Sabe por quê? Porque você entendeu algo tremendo. Que a santidade ela não está na posição, que a santidade ela não está, ela vai além da condição, mas a santidade ela começa aqui no coração. E assim, de verdade, cara, o que eu estou falando para vocês é 24 horas para você acertar a tua vida e é isso, acabou. Não, eu estou falando, cara, você pode mudar o teu coração agora. Você pode transformar o teu coração, transformar, cara, tudo aquilo que, pô, não está legal aí na tua vida. Mas, segundo, cara, eu sou pecador, cara, veja só, olha como está meu relacionamento. Calma, pera. Olha uma relação nova. É o coração. Você lembra de Davi, cara? Ah, você precisa lembrar de Davi, cara. Você lembra de Davi? Davi era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Tá, mas nós estamos falando do coração de Deus em relação a Davi. Não, calma lá, pera lá. Não sei se você lembra, mas quando Samuel ele vai até a casa de Jessé para ungir um filho de Jessé, o que, que Deus ele fala para Samuel? Samuel, calma lá, pera lá, velho. Porque você gosta de ver aquilo que os teus olhos estão chamando a atenção. Mas eu não olho para os olhos, eu não vejo como o homem vê, mas eu vejo o coração. Então, eu estou procurando o coração. E é interessante, porque Davi é um cara tudo torto, tudo esculhambado, tudo, cara, arrebentado, bicho. Sabe, Davi, assassino. Davi, adúltero.
Davi, cadê a santidade, Davi? Cadê a santidade? Você quer que eu te mostre a santidade? Está aqui dentro. É aqui dentro. Porque a hora que eu me ajoelho, a hora que eu chego para Deus, a hora que eu falo com Deus, cara, eu me achego a Ele. Vocês estão entendendo isso? Mano, olha essa relação aqui. Olha que coisa louca isso daqui. E Josué, ele descobre isso. É interessante porque Josué, não sei se você lembra, mas Josué, ele tinha passado o Rio Jordão 40 anos antes. 40 anos antes, Josué foi aquele que, junto com os 11 outros espias, onde estavam em 12, e eles foram espiar a terra prometida. E Josué, ele passou aquele rio. E ele passa o Rio Jordão, ele vai lá e ele fala assim: cara, dá pé. E ele retorna falando assim: galera, nós vamos conseguir. Mas o resto do povo fala: não, apenas Caleb ajudou ele. E eles ficam 40 anos ali em círculo. 40 anos depois, agora, eles não têm mais Moisés, mas agora é Josué. Josué está falando assim: galera, eu já passei por aqui. Sabe o que isso fala? Isso fala o seguinte: ô, cara, mas eu já tentei consertar as coisas. Eu já tentei passar esse rio. Eu já tentei, sabe, pedir perdão para Deus. Eu já tentei atravessar esse lugar. Não foi nem 40 anos antes, não. Foi 2 dias atrás, cara. Mas agora você precisa entender. Em relação ao teu coração. Trazer o teu coração para Deus. Trazer o teu coração para Ele, cara. Sabe, trazer. Cara, Josué entendeu, a santidade, ela vem do coração. Tem uma citação que eu quero trazer do Ed René, ele fala o seguinte assim: ó, oração não são as palavras que Deus ouve, sabe? Mas é o coração que Deus vê. Josué, ele estava antecipando um negócio que Jesus vai falar muito depois. Jesus vai falar em relação ao coração, não é? E Jesus, ele fala sobre os adoradores. E Jesus fala o quê? Os verdadeiros adoradores são aqueles que me adoram em espírito, em verdade. Não é o que pula mais. Não é o que aparentemente canta mais alto. Não é aquele que parece que é santo. Mas é um aspecto muito mais profundo do coração, cara. É um aspecto mais profundo do coração humano, velho. Sabe, eu quero te chamar ao arrependimento, cara. Sabe, um arrependimento com amor. Eu não estou aqui, cara, de uma plataforma como: galera, olha, vocês são muito pecadores e eu sou muito santo. Não. Mano, é pecador, é o sujo falando mal lavado, tá? É o craquento, né, junto com os irmãos craquento também. Sou pecador também, velho. Sabe, tem dificuldade também. Sabe, a gente não está aqui como um monte de líderes que são santos, não, cara. A gente está aqui como irmãos que estão indo para o mesmo caminho, para o mesmo lugar. E a gente está olhando assim para os irmãos que estão do nosso lado e fala assim: dá a mão aqui, vamos junto, cara. Você não vai ficar para trás, não. Você vai junto comigo. Mas, mano, eu estou tudo cagado, não tem problema, bicho. A gente te limpa. Tem um lenço umedecido espiritual aqui na bolsa. Vamos passar esse lenço umedecido. Sabe, é assim, velho, é assim que a gente anda, é assim que a gente caminha, cara. Aquele primeiro texto que a gente leu lá atrás, nossa, estou suando demais hoje. Ou aquele primeiro texto que eu li lá, o primeiro texto, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Pode jogar, ele está no último lá, tá? Versículo 15, ele está só o 15. Ele está assim para nós. Olha lá, o texto, ele fala assim, ó: se ela queimar, quem queimar? Aquela casa que ela foi construída sobre o alicerce, que era Jesus. O alicerce era bom. A casa, não sei. Lembra? Ele falou assim, ó, 2 tipos de casa. Um tipo de casa é construído com ouro, com prata, com pedras preciosas. Essa casa, se o fogo queimar, não consome. Mas tem aquela outra casa. E aquela outra casa, ela é construída de madeira, de feno, de palha. E se queimar, velho, aí não dá mais. Mas ele termina esse texto. Paulo, ele fala assim, ó: se ela queimar, O construtor sofrerá grande prejuízo. Mas a gente precisa ler até o final. Mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. É resgatado do meio do fogo. Segundo, meu relacionamento, meu namoro está em chamas, cara. Está pegando fogo, velho. Eu esqueci de trazer, eu tinha que trazer hoje a imagem de Jesus de bombeiro ali, né, cara? Bombeirão, assim. Né? Velho do céu, Jesus, ele vai entrar nessas chamas. E ele vai agarrar você. Ele vai pegar você com aquela jaquetona de bombeiro, sabe? Corpo de bombeiro. Por que corpo de bombeiro? Eu fico pensando assim, não tem corpo de publicitário, corpo de pastor, corpo de bombeiro, nada a ver, né? Mas é assim, corpo de bombeiro. E vem Jesus assim, com a jaquetona de corpo de bombeiro, assim, pega você e fala assim, aqui está seguro. Queimou, né? Queimou. Consumiu. Mas você estava construído em cima de mim. Então, eu resgato você. Você é resgatado. Você é resgatado. Eu preciso que você saia com essa palavra, essa noite. Pode pegar fogo, velho. Pode pegar fogo. Ah, mas se pegar fogo, Jesus vai entrar ali, cara. E vai te resgatar do meio desse fogo. Do meio desse fogo. Amém? Você recebe essa mensagem? Eu gostaria de terminar hoje de uma maneira diferente. Eu gostaria de terminar convidando um casal para dar um testemunho. Eu quero convidar aqui o Du e a Selma.
Boa noite, pessoal. Como o segundo falou, eu sou a Selma, esposa do Du, mãe da Laís, da Maria, vó do Pedro, do Henri, tá ali, não parece, mas sua avó. Mas então, é um tema bem, né, complexo, assim, ainda mais com as minhas meninas aqui, né, mas a gente sempre conversa muito e a gente sempre fala sobre esse assunto em casa e eu acho muito importante. Começando lá do início, eu comecei a namorar o Du em 2006. Eu era da igreja, né, me converti em 2005. 2004, 2005, 2006 comecei a namorar ele. Eu era a menina da Elaíse na época, né? Uma das lideradas da Elaíse, eu liderava jovens, adolescente na época. Conheci o Du e o Du não era crente, né? Era um falso crente, digamos assim. Não conhecia a verdade, né? Era só um religioso. E naquela época, apaixonada, né? O Du, um moço muito bonito. Né? E a gente namorando ali. Na época, ele não pediu a minha mão em namoro para o meu pai, foi pedir para a Elaíse, né? Como disse a Paula no Escolha Certa, a gente tinha mais medo da Elaíse do que dos nossos pais. E, enfim, a Elaíse teve uma visão. Na época, o Kelsey era pastor e o Kelsey não aprovou. Mas a Elaíse teve uma visão que falou para o Kelsey que viu o Du no, na igreja cantando louvor. Né? Se concretizou anos depois. Mas, enfim, nessa época, me envolvi com ele e acabei me afastando dos caminhos de Deus, né? Como o segundo falou. A gente acaba indo, né, para um lado assim que, se os dois não estão de acordo, andando no mesmo propósito, a gente acaba se afastando, né? E foi o que aconteceu com a gente, foi o que aconteceu comigo, né? E nosso namoro durou 6 anos, desde 2006 até 2011, mais ou menos, foi quando a gente entrou em uma crise, assim. Porque não era um namoro baseado no propósito, a gente não tinha um alicerce em Deus, em Jesus, que é o principal. A gente, nosso namoro era eu e o Du, não era um namoro a três, porque o nosso namoro com um propósito tem que ser um namoro a três, né? Eu, ele e Jesus, né? Então, a gente entrou numa crise. E eu lembro que eu estava no último ano de faculdade, a gente estava na frente da FESP lá, E a gente teve uma crise, uma briga ali, e eu falei para ele, só tem dois caminhos para a gente. Ou a gente se separa, depois de 6 anos de namoro, ou a gente casa. Né? Só que para casar, e a gente se amava muito, a gente se gostava, 6 anos juntos, só que a gente estava numa crise assim, terrível. Né? Um namoro totalmente sem propósito, um namoro sem Jesus, um namoro... E o Du falou, vamos casar. Né? Ele era apaixonado, acho que é até hoje. Ele falou, vamos casar. Eu falei, tá, a gente vai casar. Só que tem uma coisa, uma condição para a gente casar. Eu não quero casar sem ter um alicerce, sem ter Jesus na nossa vida. E, na época, ele era muito religioso. Ele, não vou para Batista, eu não vou para a Igreja Batista. E eu ali, né? Eu não vou para Luterana, eu não vou para Luterana, porque os pais iam da Luterana. E, naquele momento que eu falei, eu vou casar, mas tem que ser com Jesus, tem que ser na igreja, eu quero fazer tudo certinho, porque... Uma coisa que sempre foi muito importante para mim, assim, duas coisas, né, na minha vida, era o batismo, que venho de uma religião da CCB, né, sempre eles, eles têm muito temor, né, em relação a isso, e eu acho que todo cristão tem. Eu falei, é o batismo e o casamento. Né? Quando eu casar, eu quero que seja uma coisa firmada em Deus, uma coisa que seja de verdade, assim, seja para sempre, que Cristo esteja com a gente. E ele aceitou naquele momento que eu falei para ele, a gente vai, mas a gente vai para a igreja. Ele, tá bom. Então, assim, foi tão assim, né? Sério? Beleza, no mesmo dia saímos da festa, fomos no shopping, compramos a aliança. E no outro sábado a gente estava no culto de jovens. A gente até conversou no final do culto, foi o segundo. O seguinte, a gente quer casar, mas a gente quer andar junto. Acho que no mesmo mês a gente começou a fazer o curso de noivos, né? 11 meses depois a gente casa. Então a gente noivou dia 1º de agosto e em julho a gente casou. Foi tudo corrido, assim, sabe? Foi tudo. Mas foi com. Sabe? E nesse tempo, estou esquecendo o principal aqui, né? Como a gente não tinha um namoro santo, a gente fez um propósito quando a gente conversou, lembra? A gente falou, a gente conversou. A partir de hoje, a gente vai viver um namoro santo, como deveria ser sempre, né? Desde o início. E a gente não tinha. Então, foram 11 meses de namoro santo até o nosso casamento. Né? E eu creio, a gente já está há 12 anos junto, né? A gente tem uma família maravilhosa, a nossa vida é... Tudo envolve a nossa família, nossos filhos... Sabe? Mas eu acredito assim, que se o nosso namoro lá desde o início fosse santo, fosse um namoro baseado nos princípios, que Jesus estivesse junto, né, a gente não passaria 6 anos de, né, sofrimento, digamos assim. Né, porque era muito ciúme, muita briga, tudo que o segundo falou aqui, um relacionamento que tem as chamas, né, é baseado no ciúme, na insegurança. Então, a gente sofreu bastante nesse tempo. Mas hoje a gente está aqui e... Né, como diz todo mundo, né, para a honra e glória do Senhor. E estou aqui com a minha família, tenho o maior orgulho das minhas filhas estarem aqui hoje. E é uma benção, e é uma benção estar aqui, gente. Muito bom.
Então, ela falou 80%, vou falar os 20% agora, né? Mas só para... fazer um comparativo de toda essa história que ela contou, nós tínhamos uma vida sexual ativa desde o nosso início de namoro até nós tomarmos essa decisão. E você que, de repente, nunca teve uma vida sexual ativa, você não experimentar tal, às vezes é mais fácil você se posicionar. Agora, quem tinha uma vida sexual ativa e ter uma posição, igual diz o segundo, é para homem, não é para moleque. Né? Então, quando eu conheci Jesus, e agradeço a vida da Senhora por me apresentar esse Jesus gostoso, esse Jesus que faz a gente ter uma vida diferente. Eu chamava ela de beata. Ah, você é muito beata. Né? Mas quando ela me mostrou esse Jesus, e eu agradeço a vida dela todos os dias por isso, eu falei, poxa, né? Eu preciso me posicionar. E, na época, eu entendi que quem criou o sexo foi Deus. E qual que é a função do sexo? Dá prazer e procriação. Mas você fazer sexo antes do casamento é você ter um prazer sem pertencimento. É você fazendo algo que não pertence a você. Agora, depois que você casa, é um prazer com pertencimento. Então, eu quero contar, né, essa história dizendo que a atitude como um homem e como uma mulher de posicionamento e entendimento fez com que nós, posteriormente, tivéssemos inúmeros frutos. Então, aquela decisão que a gente teve de se posicionar, foi fácil? Gente, não foi fácil. Foi difícil. Mas o propósito que nós tínhamos de ter essa decisão, de ter essa escolha, hoje a gente vê em todas as áreas das nossas vidas, seja profissional, seja familiar, seja emocional, Deus compensou. Tá? Então, se de repente você está passando por momentos como esse, depende de sexo antes do casamento. Rapaziada, seja um homem, não seja um moleque. Se posicionem, porque eu tenho certeza que a vida de vocês vai ser totalmente transformada. Amém?
Complementou, né, de uma maneira maravilhosa, né? Acho que tudo que foi falado aqui, galera. Cara, a gente está aqui para andar com vocês, sabe, de uma maneira amorosa. Eu lembro o Du falando em grupo familiar naquela época, ele falou, cara, estou subindo para as paredes, velho. Cara, é de Deus, calma. Eu já vi gente falando assim, mas segundo, eu nunca quis conversar com você, porque eu tinha vergonha. Você ia se decepcionar comigo, velho. Não, mano. Né? Não é comigo, não é com os teus líderes. A gente está aí para ajudar vocês, para servir a vida de vocês. Sabe? Olhem para nós, olhem para os teus líderes aqui. A gente não tem mais esse negócio que o pastor tinha antigamente, né? Não, não aceito esse cara. A gente não tem isso, tá? A gente quer andar com você, protegendo você. Nós queremos que você possa, cara, caminhar de uma maneira abençoada. Nós queremos que você seja bem-sucedido aonde você estiver, aonde você for, da melhor forma possível. A gente não tem pedras, tá? A gente não tem pedras nas mãos. A gente tem braços abertos para acolher você. Queria convidar você para se colocar em pé, por gentileza, eu chamo a banda também.